Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aos catarinenses que acompanham os trabalhos desta casa pelos canais da LESC. Hoje eu quero propor uma reflexão a todos sobre os dias atuais e as situações que estamos vivendo, tomando por base o ensinamento bíblico do livro de Mateus, capítulo 22, versículo 21. E que foi dito por Jesus ao ser inquirido sobre os impostos devidos aos romanos. Jesus nos ensinou: dai, pois, a César o que é de César. Na língua portuguesa, essa frase se transformou num ditado popular que significa: dê ao outro o que ele merece, ou ainda, a cada um possui uma determinada competência e responde por ela. Partindo desta premissa, vamos lembrar as competências, as responsabilidades sobre o momento Brasil que atravessamos, atribuindo aos verdadeiros responsáveis a parte que lhe toca. Há 21 anos, portanto, em 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil com a promessa de combater a corrupção, acusando o Congresso Nacional de picaretas, apontando desvios de governos anteriores. As suas tentativas haviam dado errado até então, pelo seu radicalismo, e criaram o Lulinha Paz e Amor, um mantra para convencer os brasileiros. Mas sabiam que isso não seria o suficiente e foram buscar o braço forte empresarial na figura de José de Alencar, atuante do ramo têxtil, através da Coteminas. Qual era o partido de José de Alencar à época? O Partido Liberal. Ou seja, o PL fez parte do primeiro governo Lula. O PL foi decisivo na primeira vitória do PT. Lula foi vitorioso no pleito de 2002 na coligação PT-PL, PCdoB, PPS, PDT, PTB, PSB, PGT, PSC, PTC, PV, PMN, PHS e PCB. Foi dado início, assim, do marco preparatório do que viria em seguida, uma sequência de atos criminosos que colocaram o Brasil nas páginas policiais do mundo. Alguns desses partidos e seus integrantes se esqueceram da colaboração que foi dada para Lula e ao PT. Mas vou frisar o início da minha fala. Vamos dar a César o que é de César. O segundo mandato de Lula foi, sem sombra de dúvidas, um amontoado de bandidos. Os escândalos perpetrados, a corrupção desenfreada, os desvios de recursos públicos tomaram conta de todos os escalões do governo federal e criaram frases do tipo: eu não sabia de nada, ou pertence a um amigo meu. Hoje em dia, muitos dos que estiveram envolvidos apoiaram ou defenderam o assalto aos cofres públicos como programa de governo, fazendo pose de moralistas, paladinos da moralidade, e se esquecem do passado. Apostam na memória fraca dos eleitores. Pior, acusam todos os outros. Apontando o dedo, fazem discursos inflamados. Falam dos outros partidos. Acusam, inclusive, o MDB. Eu sei que o MDB tem muito o que se explicar. E trabalho fortemente para ajudar a corrigir os rumos do meu partido. Mas sou contra o falso moralismo, que não cai bem às pessoas públicas como nós. Muitos são bandidos travestidos de mocinhos e que pretendem que lhes entreguemos o atestado de bons antecedentes. Como diz o ditado, é o macaco que senta sobre o rabo e aponta o alheio. Temos um exemplo, a famigerada ação sobre o marco temporal, que não é de agora, que votado no Supremo Tribunal Federal já está fazendo vítimas no Brasil afora. quem está por trás da proposta vão de partidos políticos, ONGs da esquerda, até internacionais, índios que são manipulados, menos os índios que querem apenas viver decentemente e plantar para sua subsistência, que é o que fizeram a vida inteira e ainda hoje. Lá na propositura, em meados de 2017, ninguém fez absolutamente nada, mas hoje escoram-se nos seus partidos que foram omissos e se dizem defensores dos que serão atingidos. Eu pergunto, mas por que não fizeram antes? Qual é o interesse atual? Por acaso seriam as eleições do ano que vem? Querem outros exemplos da agenda da esquerda para o Brasil e que ninguém está se dando conta? Foi aprovado o projeto de lei do vereador Eduardo Suplicy do PT, em São Paulo, que cria cotas em concursos públicos para ex-presos. O mesmo projeto obriga que empresas contratadas para obras públicas reservem 5% das vagas para ex-presidiários. A liberação da maconha é só o começo. Já se fala que no Brasil deve existir uma justiça indígena, totalmente separada do atual judiciário. Querem uma justiça transformativa, ou seja, que não pune. Querem criar milícia e extinguir a polícia. Defendem o abolicionismo prisional, ou seja, ninguém será preso no Brasil. Temas cruciais, a instituição da liberdade criminal, e ninguém está atentando em pautas tão importantes. Alguns políticos e seus partidos fingem não ver ou saber. Mas se alguém acha que vai tirar proveito sem ser desmascarado, está muito enganado. Muitos querem fazer barulho por conveniência. Vamos ser, no mínimo, coerentes. A classe política voltou ao cenário da lama. Afinal de contas, o protagonismo da infâmia também está de volta. A economia está em frangalhos e caminha a passos largos rumo ao penhasco. Há uma ganância, uma sede desenfreada por impostos, tudo para manter uma máquina inchada, sem planejamento, sem rumo, e um governo voltado ao turismo pelo mundo com passeios que envergonham os brasileiros. Onde quem trabalha e produz. Ofendem quem trabalha e produz. O Brasil vive um momento de disputas entre poderes e de total desrespeito à Constituição Federal. A corda está tensionada em demasia e irá arrebentar. A construção de um caminho para o povo brasileiro, salvo o melhor juízo, começa pela união de esforços, mas também pela meia-culpa. Lembrando quem colaborou e ainda colabora para a derrocada que estamos vendo no nosso país. O Brasil é um só, não existe a pretensão de nós e eles. Vamos lembrar que nos dias atuais a informação está na palma da mão e ao alcance de todos. A maquiagem dos que se arvoram em moralistas pode sair facilmente e revelar outras práticas nada republicanas. A política necessita urgente de uma grande dose de um medicamento preventivo de honestidade, porque no atual cenário vislumbramos a aproximação de um quadro infeccioso muito grande. E tudo começa com cada um assumindo a parte que lhe toca, de acertos e erros. A mentira tem pernas curtíssimas e a verdade nos aguarda na próxima esquina. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.